E hoje, na nossa programação de jornalismo, especialmente para o programa Rumo ao Campo, eu tenho a participação do Darlan Pagliarini, ele secretário executivo do Sindilate, para a gente falar hoje sobre o primeiro encontro de bovinicultores de leite que aconteceu em Serafina Corrêa no dia 30, na última quinta-feira, né? Onde o assunto principal, então, foi sobre o cenário do leite na visão das entidades e, enfim, todas as pautas estiveram voltadas para a respeito das perspectivas para o leite. E o Darlan participou deste evento, né? Ele vai participar aqui na nossa programação para falar sobre as pautas e os assuntos que foram destaque, então, nesse primeiro encontro de bovinocultores de leite. Darlan, inicialmente, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Né? Realmente, o encontro que se realizou na quinta-feira em Serafina Corrêa, até por uma organização da Emater, né? Com a coordenação do Leandro, né? Ela foi super importante no sentido que ele reuniu principalmente produtores que, de certa maneira, estão desmotivados ou com uma baixa produção leiteira. Então, acabou, além da minha palestra, teve também da própria Secretaria da Agricultura e também da cooperativa de Serafina Corrêa, para falar justamente com relação a essas perspectivas e essa melhoria, o que é possível fazer na atividade leiteira, né? Então, basicamente, se trabalhou no sentido de que se não tiver uma produção mínima por animal, né? E foi interessante até que depois teve um depoimento da produtora Ana, né? Que justamente foi um trabalho já da Emater, onde ela tinha uma produção de 10 litros por animal, né, e hoje está com 22. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar com o produtor para poder viabilizar a atividade, porque tendo uma produtividade parecida com desse caso da dona Ana, a atividade leiteira ela acaba sendo rentável. Caso contrário, realmente o produtor ele desanima, né, porque acaba quase que consumindo quase todo o preço de venda que ele tem do leite na questão de insumos e ração, né? Então esse é um trabalho bem interessante que o Leandro está fazendo agora em Serafina. Ele já tinha feito na outra unidade que ele estava, e o importante dessa questão do trabalho com os produtores é de que isso é vital para qualquer tipo de organização, no sentido de que os produtores começam a anotar lá todas as questões das receitas e despesas para ver efetivamente o resultado da atividade leiteira. Então isso é fundamental, né? Ainda mais agora com a entrada da edição normativa 7677, isso vai se tornar ainda mais latente o sentido de que você tem que ter uma produção mínima e com um padrão mínimo de qualidade. Caso contrário, realmente, esse produtor não vai ter outra alternativa senão abandonar a atividade.
Darlan, importante a gente falar, né, a respeito do cenário atual do leite, e aí, posteriormente, a gente fala sobre as perspectivas futuras que se tem em torno desse tema.
Exatamente, essa é, na verdade, se você trabalha um pouco no dia a dia, né, e foca também alternativas de médio prazo, e por isso que essa reunião com produtores sob a coordenação da Emater, que tem uma aproximação muito grande com os produtores, para justamente mostrar qual alternativa que ele tem. De novo, eu digo assim, a atividade leiteira, ela bem gerenciada, não tem, dificilmente vai se encontrar alguma atividade que tenha uma rentabilidade por hectare tão grande quanto a produção de leite. Claro que nós temos uma questão que é, às vezes, um dos impeditivos, né? Ou, às vezes, o produtor acaba abandonando a atividade porque ele acaba tendo envolvimento 7 dias da semana, né? Então, por isso que ele precisa ter um resultado bom para justificar isso e também achar alternativas para que ele possa também ter seus horários de descanso, enfim, né? Então, são todas essas questões que precisam ser abordadas com o produtor, e está sendo feito esse trabalho aí com
tem matéria aí de Serafina Correia, com certeza vai trazer bons resultados para esse grupo que ele está formando de produtores ali no município. Que a atividade leiteira, ela passa agora por uma transformação, né, na questão da questão normativa que entrou em vigor ontem, né, que eu vejo que é justamente começar a fazer uma discussão com os atores da atividade leiteira, justamente em questão de produtividade, de infraestrutura, de qualidade de energia elétrica, que isso vão ser fundamental para que o produtor atinja o resultado, né? Porque senão a gente acaba, às vezes, fazendo o que até agora sempre se tem feito, é uma discussão do preço, ou as importações é que acabam trazendo um grande prejuízo para a atividade. E quando, na verdade, isso até eu mostrei ontem nesse próprio encontro, que não é bem assim, né? Hoje o Brasil importa a questão do leite em pó, né? Mas você tem no mercado interno a manutenção do preço hoje do leite em pó no mercado, quer dizer, então ela não é uma verdade absoluta que a importação de leite em pó cai o preço interno, porque mostrei até de janeiro a abril do ano de 2018 com 2019 entrou 8 mil toneladas a mais e não caiu o preço do leite em pó. Então é essas questões que a gente precisa, e acho que a instrução normativa ela vai trazer outro patamar de discussão que o setor precisa avançar nesse sentido.
Tá certo, Darlan. E quando a gente fala, né, a respeito dessas instruções normativas, que é o caso da 76 e da 77, a gente sabe que o planejamento ele é fundamental para se obter um bom resultado na atividade leiteira, né? Por exemplo, a produção de leite, ela exige nos dias atuais um alto investimento em benfeitorias, máquinas, animais, em alguns casos também na própria terra, né? Na atividade leiteira, os riscos advindos de questões climáticas, biológicas ou econômicas são maiores do que em outros setores agropecuários. Né? Então a gente tem que ter um produtor bem preparado para essa atividade leiteira, né?
Exatamente, a profissionalização do produtor de leite ela é fundamental. Então o que a gente tem notado, por exemplo, independente da questão do volume de leite, né? É claro que o volume é importante, mas aquele produtor que tem uma boa prática da atividade leiteira ou uma boa gestão, ele tem menos dificuldade na atividade leiteira, né? E o que foi também, me chamou a atenção numa questão até de uma frase dita até por um painelista, né? Quando o produtor quer, e ele tem um técnico também que dá assistência para ele, entende do assunto, a coisa acontece. Agora, às vezes a gente tem uma situação de que quem está prestando assistência técnica entende e o produtor efetivamente não quer fazer. E nós temos alguns casos também que o produtor está receptivo a aplicar novas tecnologias, né? Mas aí o técnico está aquém do que se precisa. Então, essas questões também nós precisamos estar discutindo e por isso que, de novo, né, na quarta-feira o Ministério da Agricultura expediu, né, um checklist do que é qualificação hoje do fornecedor de leite para a indústria, para justamente ter uma questão da assistência técnica. Ela não precisa ser todo dia na propriedade rural, que é o fundamental, mas aí nós temos uma questão de custo. Mas é importante que as indústrias e cooperativas monitorem o que está acontecendo nessa propriedade rural, né, para que o produtor tenha uma boa gestão e o resultado econômico seja atrativo para que ele continue na atividade e aumente a produção, porque caso contrário, realmente, só, a discussão básica sempre vai ficar na questão de preço. E de novo, a gente sabe que preço é quase que uma consequência, e nós estamos vivendo um momento também complicado, econômico, de uma certa grau de recessão ou um crescimento de economia muito pífio, que acaba impactando no consumo de todos os produtos hoje do agronegócio e os derivados lácteos não é diferente. Então, nós temos mais essa dificuldade que ela é inerente ao momento econômico do país. Então, de novo, o que tu colocaste muito, muito bem, se não tiver um planejamento onde o produtor pode, inclusive, junto com o extensionista da Emater ou a empresa que dá consultoria para ele ou a cooperativa, fazer cenários econômicos, né? Quer dizer, no momento que o preço do leite tiver tantos por cento acima do preço básico, que é o Conselheiro, que ele tem instrumento que ele pode se medir, pode fazer uma medição em termos de resultado, né? Como que fica isso? Quer dizer, agora nós temos aí uma questão que a soja está tendo um indicativo aí de aumento significativo, isso vai representar custo na ração, né? Como que fica isso? Se você tem um planejamento, tudo fica mais fácil caso contrário, você vai ter uma situação muito complicada de continuar na atividade.
Tá certo, Darlan. Outra questão que eu gostaria de te perguntar antes da gente finalizar nossa entrevista é a respeito da produção de leite. Ela é uma atividade de longo prazo ou os resultados obtidos podem ser obtidos em um período de curto tempo?
Olha, a atividade de leiteira, a gente sempre tem dito que a medição de resultado, ela tem que ser olhada no mínimo nessa questão de 12 meses, né? E uma gestão boa na atividade, só vamos ter uma propriedade que não estivesse dando resultado bom, né? Mas com uma questão de uma gestão, daqui a pouco até, às vezes, ocorre que é preferível o produtor até, às vezes, diminuir o volume de leite que ele está produzindo, porque às vezes ele pode ter no seu rebanho, né? Um exemplo, daqui a pouco ele produz lá 200 litros por dia, mas são através de 20 animais que estão ordenhando. Né? E que daqui a pouco é preferível que ele baixe 30% ou 40% com a inserção de novos animais, com produtividade maior, né? Para poder reverter esse quadro. Quer dizer, daqui a pouco, em questão de 6 meses ou 1 ano, ele já começa a ter um resultado econômico diferente. Então isso, para atividade leiteira, se a gente olhar como investimento e taxa de retorno, ele até diria que é um prazo curto até de você medir resultado. O que realmente às vezes fica um pouco ruim de resultado é que a gente vive um momento onde a oferta de crédito também é bastante restritiva e as taxas de juros também não são baratas. E o preço também não está num período assim de muita alta. Claro que se a gente analisar o preço hoje que o produtor recebe de leite comparado com o ano passado, está um preço melhor. Né? Mas a gente sabe também que existe todo um custo que aumentou na atividade, seja o preço do diesel, o preço da gasolina, o preço da energia elétrica, quer dizer, não fica só na questão do insumo, da ração. Né? Então, às vezes, para fazer frente a esses outros gastos que, às vezes, não estão ligados diretamente à atividade leiteira, mas a gente sabe que faz parte para que o produtor tenha uma renda familiar boa, são tudo situações que precisam ser planejados. Então, diante disso, a gente considera que a atividade leiteira, dependendo, claro, de cada propriedade rural e também do que o produtor quer fazer, é, de novo, uma atividade que, pelo tamanho, às vezes, da propriedade rural, é uma das que mais dá retorno para ele e também, o que é importante, é uma atividade que acaba dando renda para ele todo mês, né? Coisa que são poucas atividades do agro que ele possa contar com uma renda todo mês. Então isso também é um fator positivo da atividade leiteira.
Darlan, a gente agradece então a sua participação aqui na nossa emissora, né, a tua disponibilidade em nos atender nessa manhã.
Imagina, para nós é uma satisfação conseguir estar conversando contigo, com os ouvintes, porque esse tipo de informação, o canal, né, que a gente possa falar com o produtor e quem está ali na atividade. São poucos momentos e a nossa função realmente é trazer algumas informações novas que às vezes o produtor não recebe isso. Então, para nós é uma satisfação e fico à disposição sempre que fizer necessário, pode nos ligar aí, é com satisfação.
Este então o Darlan Pagliarini, ele é secretário executivo do Sindilat, falando aqui então na nossa programação a respeito deste assunto referente, né, ao primeiro encontro de bovinocultores de leite que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, falando sobre o cenário atual do leite, as perspectivas para o leite nos próximos meses, né, neste ano de 2019. Com a informação para a programação do Rumo ao Campo, falou a repórter Luzia Camargo.